Boa noite. Temos um Deus fiel. Nessa noite eu quero falar de um assunto que eu vejo que Satanás, ele tem tido muito sucesso em nos dizer que Deus não supre as nossas necessidades. Satanás sempre usa de uma artimanha, tentando provar para você e para mim que Deus não se importa conosco e que Deus não irá suprir o que você está precisando. Mas isso não é real, isso é mentira. Então, nessa noite, vamos ver na palavra o quanto Jesus nos ama. O quanto Ele está pronto para suprir cada uma das nossas necessidades em glória. Vamos pegar a carta de Efésios. Eu quero falar de um assunto que eu acho fantástico, que é casamento. Relacionamento. Uma das armas que Satanás mais utiliza é dizer para você e para mim que Deus não vai suprir as tuas necessidades. E ele mente. Porque Deus sempre tem prazer em suprir cada uma das nossas necessidades. E nós vamos ver isso na carta de Efésios nesta noite. Se você quiser ler uma carta poderosa, é a carta de Efésios. Efésios era uma igreja que aprendeu a andar no amor. Aprendeu a conhecer o relacionamento poderoso que há Cristo e a igreja. Se você for ler a história da igreja, vai descobrir que Maria passou os seus últimos dias na cidade de Éfeso. Foi lá que ela viveu os últimos dias da vida dela, junto com o apóstolo João. A igreja de Éfeso era uma igreja que entendeu a importância de termos um relacionamento íntimo com Cristo. Lamentações 3, versículo 21. Eu quero começar lendo esse versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse versículo tem me ajudado muito. E eu creio no poder desse versículo quando você enfrenta uma situação muito difícil. Traga a sua memória quem Deus é para você. Traga a tua memória as coisas boas da palavra. Lembra de cada momento da sua vida onde Deus te supriu. Deus foi a tua força. Então não deixa o diabo te enganar dizendo que Deus não está te ouvindo. Não deixa a sua mente trazer coisas que não sejam de acordo com a verdade da palavra. Lembra que Paulo disse para nós em Romanos 12 que temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Nós vivemos dias difíceis na Terra. Vamos para a carta de Efésios. Nessa carta você vai ver o quanto Jesus te amou, o quanto Ele ama a igreja. Essa carta mostra com muita clareza que Ele foi à cruz porque Ele amou você, porque Ele me amou, porque Ele amou o mundo. Se nós fôssemos nos reportar lá em Gênesis, nós vamos ver que a família que Deus criou lá no jardim do Éden, aconteceu um problema sério na família. Eva, ela teve um desejo de desobedecer a Deus, ela cobiçou algo, experimentar algo, mas o grande problema foi que Adão foi após Eva. Quando Eva comeu a fruta, desobedeceu a Deus, o jardim do Éden continuou igual. Mas na hora que houve a troca, escolheu desobedecer a Deus para obedecer o pensamento de Eva, aí aconteceu a morte. A morte entrou no mundo. E toda a raça humana foi colocada rumo ao caminho do inferno. O inferno não é culpa de Deus. Deus não criou o inferno para o homem. Quem colocou o homem na rota do inferno foi Adão. E o mundo inteiro, naquele momento, passou a ser imerso em trevas. E é isso que você tem que entender nessa noite. todo o planeta Terra será destruído. Nada do que você está vendo vai permanecer. A Bíblia conta o final de tudo isso, dessa história, que começou lá em Gênesis e vai até Apocalipse. E o final você já sabe. Satanás será lançado no fogo, no lago de fogo, que arde como enxofre. Aqueles que seguirem a ele serão lançados no mesmo lugar. E aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida vão viver para sempre, na nova Jerusalém Celestial. A cidade santa, uma outra terra que Deus criou para o homem. Um lugar maravilhoso, eu acho a terra linda. Eu amo este lugar. Mas eu imagino quanto será lindo esse outro lugar que Deus preparou para você e para mim que cremos nele. Então o menor tempo que o homem passa é o da terra. Você pode ver aqui 120 anos, mas 120 anos é muito pouco. Perto da eternidade é nada. E infelizmente muitos estão trocando esse pouco de no máximo 120 anos, porque foi o tempo que Deus determinou para que o homem vivesse na terra, após a Arca de Noé, após o dilúvio. Então depois desse tempo, as coisas começaram a mudar. Então nós temos que começar a ponderar o que é que você quer com a sua vida. Você tem que entender que existe um relacionamento de intimidade com Deus. Deus quer o seu coração, o meu coração. Ele quer ter um relacionamento como um homem e uma mulher têm no seu casamento. É por isso que aqui Paulo começou a ficar muito preocupado que a igreja de Éfeso, que eles entendessem o que é um casamento. Hoje você olha o mundo, e o mundo despreza o casamento. Hoje as pessoas não querem se casar, elas querem morar junto. Elas simplesmente querem morar junto. E elas dão uma desculpa linda, que até é romântica demais, falam, não precisa assinar um papel. O meu amor por você é eterno, querido. O meu amor por você é eterno, querida. Mas não dura na primeira briga. Eu lembro até hoje, um casal jovem, eles me chamaram porque eles estavam tendo problemas sérios e queriam se separar. Sabe qual era o problema? Era que ele gostava de, no banheiro, colocar o papel higiênico de um jeito para puxar o rolo e ela gostava de outro jeito. E aí começou a briga. Parece uma coisa louca. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí começaram, olha, minha mãe deu a televisão, então ela é minha. Não senta no sofá porque foi meu pai que pagou. Você não pega isso aí porque foi a minha mãe que deu. Isso é casamento? Não. Foram duas pessoas imaturas que decidiram se casar sem saber nada de casamento. Casamento não é isso. Existe uma palavra poderosa, casamento é poder. Eu amo casamento, eu acho casamento algo fantástico. Maravilhoso. Quando a mulher entende o papel dela e quando o homem entende o papel dele. Quando eles entendem o que foi que Deus imaginou e criou para eles. Quando o homem e a mulher não entendem isso, é problema. Então vamos pegar Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Então não deixa aquilo que Deus projetou ser roubado de você. A mulher, segundo a Bíblia, ela é a ajudadora idônea do marido. Ela é a administradora do seu lar. É um cargo maravilhoso. É um ministério poderoso. Que o mundo despreza. Quando você fala com uma jovem que tem desejo no coração de cuidar da casa, dos filhos, de passar tempo com o marido, o mundo dá risada dela. Diz que ela é tola. Só que Deus diz que essa mulher é honrada. Para Deus isso é maravilhoso. E esta mulher trará grandes bênçãos para a casa dela. Mas quando inverte o papel, a mulher trabalha fora, ela ganha o dinheiro e o marido folga. Aí é problema. Porque também tem um chamado poderoso para o homem. Imagina você como homem cristão. Deus diz, você é o sacerdote da tua casa. Pare e pensa. Olha a posição que Deus colocou você, sacerdote da tua casa. aquele que vela pela família, aquele que ora, aquele que mantém a ordem da sua casa, junto com a ajudadora idônea, que é a esposa. Quando nós entendemos esse papel, é maravilhoso. É algo que dura para sempre. É você jurar amor eterno para alguém para sempre, como Cristo ama você eternamente. Existe algo poderoso na palavra quando você começa a ler. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. As mulheres sejam submissas. Submissão não é ser capacho, não é nada disso. Mas olha como que é prazeroso você se submeter a um homem que você não tem medo de apresentar a ele as suas necessidades. Você não tem que esconder dele as coisas. Você sabe que ele é por você. Existe uma intimidade no casamento. Ela não tem medo de dizer para ele, olha, eu quero comprar isso e essas são as despesas da casa. Mas olha que interessante, a mulher só apresenta as suas necessidades financeiras para o marido, não quando ela era namorada ou noiva, quando ela se casou com ele. Ela tem toda a liberdade, ela sente bem dizer, olha, eu comprei isso, eu gastei isso, eu fui ao mercado. Ela não apresenta a notinha de mercado para o noivo. E nem a notinha de mercado para o namorado. Mas ela apresenta para o marido dela. Porque ele é o provedor da casa. Esta é a posição do marido provedor da casa. Da mesma maneira que Cristo é o salvador e o provedor da igreja. E nós não temos medo de nos achegarmos ao nosso marido, que é Cristo. E nós temos que saber que ele tem prazer em prover tudo para nós. Ele é o nosso marido. E quando o homem entende que Cristo é o cabeça dele, como a palavra de Deus diz, da mesma maneira que o marido é o cabeça da esposa, no sentido de prover a real necessidade dela. E não é só no amor, é em todas as áreas. Este é o papel do homem no casamento. E a mulher, olha só, ela tem prazer em se submeter a um marido que ela sabe que honra a ela, provendo, que não nega financeiramente nada para ela, que não vai brigar, não vai xingar, não vai amaldiçoá-la. Vai confiar nela. Por quê? Porque ela é uma ótima administradora. Porque este é o papel da mulher. Ser uma excelente administradora do seu lar. E a Bíblia diz lá em Provérbios 31 que esta mulher tem vestes de força e dignidade. E ela não tem medo do amanhã. Ela confia em Deus. E a Bíblia diz que esta mulher faz bem ao marido todos os dias da vida dela. Há uma intimidade. Quando você tem um marido assim... Sabe, antigamente era muito comum você ouvir que as jovens casadas, elas tomavam banho e ficavam na porta esperando o horário do marido chegar em casa, avistando ele lá longe. Você olha aqueles filmes antigos, ela corria para frente e ficava lá toda tomada banho esperando o marido chegar em casa. Não é porque ele ia trazer um presente para ela. É porque ela ansiava em ter um relacionamento com ele. Ela ansiava em conversar com ele, em ter essa intimidade com o marido dela. É assim que tem que ser o coração da esposa para com seu marido. Não tem que haver barreiras. Eles são uma só carne. Olha que poderoso é isso. O homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Imagina duas pessoas, uma só carne. Não dá para arrancar. Ó, esse pedaço sou eu. E esse pedaço é você. Há uma junção. Não dá para separar. Há uma cumplicidade. Mas o que nós vemos hoje? que as mulheres não têm mais esse prazer. Nem os homens têm o mesmo prazer. E nós temos que entender que casamento, para ter um bom casamento, temos que ter intimidade, relacionamento. Hoje eu vejo os jovens se casam, na volta de uma viagem ou de final de semana, os dois estão no celular ligando para os amigos, porque vai ter um churrasco. Eles não querem mais ficar juntos. Então já estão ligando e marcando churrasco, marcando comer na casa da minha mãe, do meu pai. Sabe o que a Bíblia diz lá, no comecinho dela, não me lembro se acho que é Levítico, ou Números, não me recordo, que quando um homem se casava em Israel, a lua de mel durava um ano. Um ano ele não ia para a guerra. Ele tinha que ficar com a esposa, guardando a família. Significava que ele tinha que conhecer um ano de conhecimento, de relacionamento, prazeroso. Olha o Salmo número 1, o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, que aquele homem que medita na lei do Senhor, dia e noite, ele tem prazer de meditar na lei do Senhor. E porque ele tem prazer em meditar na lei do Senhor, tudo que este homem faz prospera. Tudo que este homem faz dá certo. Porque o prazer dele está em buscar conselhos de Deus, não conselhos de ímpios, mas de Deus. Eu acho fantástico esse salmo. Continuando, olha só. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É maravilhoso se submeter a um homem em quem você admira, que tem respeito, que você se sente segura com este homem. Ele te dá segurança, te dá respeito, te dá intimidade. Você não tem medo do amanhã porque você sabe que ele é forte, que ele cuida de você, que nada vai te faltar. Agora, tem homens que, infelizmente, qualquer coisa que acontece, ele coloca primeiro a mulher para resolver. Não, vai você, vai você. Você resolve. Não tem noção do privilégio que é ser o sacerdote. É um privilégio saber que Cristo é o teu cabeça. É privilégio, é honra de Deus. E é um privilégio ser essa mulher submissa. Mas é fácil ser submissa a um homem como este. É muito fácil. Se você for um homem assim, eu garanto para você que a tua mulher vai ter o maior prazer de ser submissa a você. O maior prazer. Vamos lá. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é o poder para a sua vida. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Jesus está dizendo, eu fiz de você, Rita, cada um de vocês que nasceram de Deus, meu corpo. Hoje nós somos um só corpo com Cristo. Por isso que ele compara o casamento, o ser uma só carne com a sua esposa. Olha o tanto que ele te ama, o tanto que ele ama você, que ele me ama. Um só corpo conosco. Não tenha medo de Jesus. Confia nele. Adore a ele. Ele não é contra você, ele é por você. Isso é maravilhoso demais. Olha a profundidade desses versículos. Olha o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Nessa noite você está com medo do quê? De não ser alimentada por Cristo? De não ser suprida na sua necessidade? Esta palavra garante para você. Não deixa o diabo denegrir o caráter de Cristo para você. Ele está dizendo, igreja, sem mácula, eu lavei você. Eu cuido de você. Eu amo em profundidade a você. Não tenham medo. esse tipo de casamento é entre um homem e uma mulher. É difícil de encontrar hoje. Porque hoje, infelizmente, a igreja não está entendendo o que é um casamento. Se você ler a carta de Efésios, Paulo tinha uma necessidade urgente de fazer a igreja entender que era um relacionamento de um homem com uma mulher no casamento. Para que isso fosse transportado em relação a Cristo e a igreja. Para que eles não tivessem medo de que nunca iria faltar nada a eles. Porque Cristo não iria mentir, né? Deus não iria mentir. Porque somos membros do seu corpo, versículo 30. Continuando, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Todas as vezes que você fala mal do seu marido, não importa para quem seja, você fala mal de você mesma. Olha que chato, que ruim que é. Isso é contrário à palavra. Se você dá crédito à palavra, você tem que simplesmente obedecer à palavra. A palavra de Deus é a verdade. Sempre será a verdade. E todas as vezes que você obedece à palavra, isso é bênção para a sua vida. É bênção para você. Vamos comigo para a carta de Romanos. Satanás está querendo destruir a família. Ele usa a própria igreja. O diabo está usando muitos valores errados do mundo para combater o valor família. Nessa noite eu quero que você entenda, uma das estratégias de Satanás é mentir para você, dizendo que Deus não vai te suprir, que Deus vai deixar você afundar em dívidas, situações financeiras impagáveis. Não é real. Como que você faz para sair dessa mentira de Satanás? Usando a palavra. Você começa a passar tempo lá no teu quarto dizendo, Pai, a tua palavra me garante que tu és o provedor da igreja. A tua palavra diz que tu és o provedor da igreja. Tu és aquele que provê tudo para mim. E nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, não importa o horário que você esteja orando. Você vai ajudar o teu marido a entrar nessa condição. Dizendo, Pai, eu te agradeço porque o Senhor Jesus é o cabeça do meu marido. O meu marido não tem medo de nada, o Senhor é o cabeça dele. Eu sou ajudadora idônea do meu marido. Eu faço bem ao meu marido todos os dias da vida dele. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sou suprida em cada uma das minhas necessidades. É você lá no quarto. Orando, não é 5 minutinhos, até isso se tornar real para você, no teu íntimo. O que a palavra do Senhor diz? Ele fala assim, não ande ansioso por coisa alguma. É horrível quando a mulher toma decisões no lugar do marido. E é horrível quando o marido se submete e deixa que ela tome as decisões. Quem toma as decisões na sua casa é o seu marido. Ele é o cabeça, ele supre. Você é aquela mulher que o ajuda, ele confia em você. Você tem que ganhar a confiança do seu marido. Como que Deus confia em mim? Para me dar coisas. Para me promover no meio da igreja. No dia que Deus enviou Cristo à terra, ele disse para você e para mim, eu confio em vocês. Eu vou enviar o meu filho, vou dar tudo o que eu tenho. Eu vou, como um bom negociante que eu sou, eu nunca perco nada. Vou pegar aquilo que eu tenho de maior valor, que é meu filho, e vou entregar para vocês. Eu tenho um filho, eu vou entregá-lo. Porque eu sei que eu terei milhares e milhares de outros filhos. Deus investiu em você, ele te amou primeiro. Deus amou você primeiro. Agora, nós vamos provar para Deus através da nossa obediência que vale a pena ele confiar em nós. Porque nós estamos nos submetendo à prática dessa verdade. Você tem prazer na palavra. Você pondera a palavra. E como um bom casamento, todos os dias você tem o quê? Um momento de intimidade. Você passa um tempo com o teu marido, conversando, compartilhando. De 24 horas, você sai, você trabalha, você tem uma hora para os teus amigos, você tem uma hora para orar a Deus. Mas você tem um tempo com o teu marido. É por isso que Paulo diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, que não é bom que a mulher e o homem se apartem, senão por um breve tempo, de comum acordo. Agora, hoje em dia, nós vemos, infelizmente, o diabo usa sempre o dinheiro para que o marido fique, às vezes, um mês, dois, três meses, trabalhando fora, longe de casa. E retorne depois de um período. Isso não é bom para o casamento. A mulher e o marido precisam estar juntos o tempo todo, cuidando das crianças, um dando apoio para o outro. Não se submeta por causa da falta, da sensação de falta, porque você acha que não vai ter dinheiro. A uma condição como essa, fique junto com o teu marido, fique junto com a tua esposa. E você que se casou, o seu lugar é junto com o marido e junto com a tua esposa, não é longe um do outro. Paulo fala que por um período de tempo, por comum acordo, vocês ficam ausentes um do outro. Sexo é importante num bom relacionamento familiar. Eu vejo hoje que os jovens, eles têm assim, um prazer imenso de dormir com os namorados. Mas quando se casam, você pega um casal, eles quase nem dormem juntos, não fazem prática de sexo. Então quando é solteiro, querem fornicar. Porque sexo entre solteiros é fornicação. Mas quando se casam, ficam enjoados. Nós temos uma palavra. A palavra de Deus é o norte para nós. A palavra de Deus é a verdade para você e para mim. Guarde o teu marido. E você guarde a tua esposa. Porque não é bom você ficar se negando um ao outro por muito tempo. Não é assim que funciona. Aí quando a mulher faz assim, o marido tem uma maneira de castigá-la. Ele nega o dinheiro. E ela nega o sexo. Aí fica uma guerra. Essa estratégia é da carne. Porque não é assim que a Bíblia diz. Não é dessa maneira. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 22, eu quero que vocês entendam que o diabo está entrando nas famílias, com ideias erradas, conceitos errados. Não chame preconceito aquilo que Deus diz que é caminho de morte e é pecado. Não chame de preconceito isso, porque esta não é a verdade que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus sempre será a verdade, sempre. E todas as vezes que nós nos submetermos a esta palavra, isso é bom para você e é bom para mim. A igreja tem a palavra, que a livra de todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Como que Satanás conseguiu mudar a mente de uma nação inteira, fazendo que uma nação adore animais como se fossem deuses? Mudando a maneira de pensar. Porque como o homem pensa, assim ele é. Por isso que Satanás batalha muito na maneira como você pensa, como eu penso. Fica impregnado em você. De tanto você assistir uma coisa na televisão, de ouvir aquilo o tempo todo, você crê que aquilo é certo, é normal. De tanto que você vê, você se acostuma com aquilo. Agora, Você não pode aceitar aquilo que Deus diz que não é correto, como se fosse correto, porque também isso é errado. Deus ama as pessoas, mas Deus abomina o pecado. Deus ama a Rita e provoca e ama profundamente a mim. Eu não tenho dúvida disso. Mas Deus odeia o pecado em mim. E o pecado em mim me afasta de Deus. Porque Deus é santo, mas Ele me ama. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Deus irá te amar, irá me amar até o fim. Então nós temos que entender que existe um valor e as pessoas estão indo para o inferno. E Deus conta com você e comigo para vivermos de verdade a palavra nesta terra, sendo luzeiro do mundo, não pregando de boca, pregando com uma carta lida com a nossa própria vida. É isso que Ele espera de você e de mim. Que nós nos entreguemos a Ele, confiando nele, o tempo todo. Olha só, continuando. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Adorar é você colocar toda a tua confiança naquilo. Por muitos anos eu confiei que uma planta pudesse me dar sorte. Eu acreditei mais na criação do que no Criador. Eu achei que um elefante poderia me livrar do mal olhado, uma planta. De todo o meu coração eu acreditei. Porque quando você não acredita, você não faz. Até que um dia eu encontrei a verdade. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu li lá no Salmo 121, que Deus guardava a minha entrada e a minha saída. Que eu não tinha que ter medo de entrar e sair de qualquer lugar. Ele guardava a minha entrada e a minha saída. Que Ele não dormia, Ele não pestanejava, que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Ele é minha sombra à minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Porque aquele que está comigo é o guarda de Israel. É o santo de Israel. No dia que eu entendi isso, a mentira acabou. Conheça a verdade. Busque pela verdade. Não tenha medo de perseguir a verdade. E você será livre. Olha só, continuando. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezaram a verdade, o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu acho que eu não tenho que explicar nada, eu acho que o texto é autoexplicativo. Então toma cuidado com o jeito que você pensa. Temos que pensar segundo a palavra. Pega comigo Filipenses, por favor. A palavra é a verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lembra, somos hoje forasteiros nesta terra, nossa pátria é o céu. Este planeta está imerso em trevas, João diz. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. O diabo tem medo que você descubra a verdade. O diabo tem medo que você passe tempo orando, porque a oração de um justo tem poder. Nós temos que aprender a perseverar na prática da oração. Você não tem que ceder à pressão do adversário. Fique firme. Lute pela tua casa, lute pelo teu casamento, lute pela tua família. Porque Satanás está entrando nos lares e arrasando com as mentiras. Deus é a verdade e sempre será a verdade. A verdade vai permanecer por toda a eternidade. Só existe um jeito de você mudar. A sua maneira de pensar. Está lá em Romanos 12. Entregando o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Só haverá mudanças quando você começar a pensar como Deus pensa. Se você nunca pensar como Deus pensa, não haverá mudança na sua vida nunca, nunca. Porque o diabo vai dizer, você está doente, vai morrer. E Deus diz, você vai viver. Porque Jesus morreu no teu lugar naquela cruz, você vai viver. Então você vai ficar com a palavra ou com a mentira. O diabo vai dizer, o seu filho é isso. E Deus vai dizer, o teu filho é ensinado por mim. O seu filho é ramo frutífero do meu coração. O seu filho, a sua filha, é como uma oliveira ao redor da minha mesa. Coluna de um palácio. Ele é sustentado pelo braço poderoso do Deus de Israel. Este é o teu filho. Não é isso que você vê. Você vai ter que ter uma escolha. Vai continuar pensando como o mundo diz, ou você vai pensar como a palavra do Senhor diz para você. A igreja tem que se posicionar hoje na verdade e não aceitar a mentira. Vamos ler lá, por favor. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebe? Assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa errado, você vai agir errado. Pense corretamente. O homem é o cabeça, é o sacerdote da sua casa. Ele ora e guarda a família em oração, na postura firme dele na palavra. A mulher é ajudadora idônea. Ela faz bem ao marido todos os dias da vida dela. Ela ama o marido. Ela é apaixonada pelo marido. Porque é muito bom ser apaixonada por um homem que cuida de você. É ótimo. É maravilhoso você amar um homem que cuida, que supre você. Você não tem medo dele. E é maravilhoso chegar em casa e ter uma ajudadora idônea, que não é contra você, é por você, que te respeita. É horrível ter uma mulher que não nos respeita. É horrível ter uma mulher que bate boca com o marido, em público. Que desfaz do marido. Que desfaz da autoridade dele. É horrível isso. Não é para você que é ajudadora idônea. Não é para você que é a mulher sábia que edifica a casa. Isso não é para você. Nós temos que começar a entender a palavra. Não importa que é a sua mãe e nem seu pai. Você se casou, é outra família. Por isso deixará o pai, deixará a mãe, vai se unir a uma outra pessoa. Os meus irmãos um dia decidiram se casar. E formar uma outra família. Amém, que bênção, ótimo. Eu não fiz essa escolha. Eu permaneci na minha casa. Nós temos que entender que no dia que você se casa, o seu marido supre você. Não o teu pai. Teu marido. que acontece hoje? Os jovens se casam e quem supre é o pai. Está errado. Estou falando com quem nasceu de novo. Estou falando para aquele que é nascido de Deus, onde existe uma palavra poderosa, de promessa para nós, sem medo e sem temor. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Temos que praticar a palavra. Não sermos ouvintes negligentes, mas poderosos operantes da verdade do Evangelho. Então que seja para você uma palavra nessa noite de mudança de pensamento, de entendimento. Se você não ama seu marido, vai para o teu quarto e começa a dizer: Pai, a tua palavra diz que o meu coração está ligado ao coração do meu marido, que o meu corpo pertence a ele, o corpo dele pertence a mim. A tua palavra diz que o meu marido tenha prazer em mim, Pai. E não prazer no mundo, mas prazer em mim. É você orando, é você batalhando em oração. Não é aceitando tudo como se fosse certo. Existe um princípio poderoso de prosperidade. De prosperidade. Amém?